Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Olá, amigo Central 3, bem-vindo a mais uma edição do programa Titulares, nosso encontro semanal, sempre às noites de segunda-feira, e o programa que também fica disponível em podcast em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e hoje na mesa, mais uma vez, variando entre comentários e operação de áudio, Leandro e a mim. Olá, Leandro.
Tudo bem, Paulão?
Bem.
Tudo maneirão?
Passa a primeira parcial aí da NBB, a sua paixão.
Semifinal do NBB, número 6, jogo 4, Flamengo volta do intervalo atropelando o Mogi das Cruzes, que foi pro vestiário ao fim do primeiro tempo vencendo, e agora já perde por 7 pontos o Flamengo com a vitória parcial se confirmada, garante vaga, carimba a vaga para a final do Campeonato Brasileiro de Basquetebol.
Muito bom. Chico Malta... Muito boa noite. Chico Malta, triste.
Muito boa noite.
Triste com a Arena Corinthians / Itaquerão. Falaremos muito disso hoje. Como vai, Chico?
Triste.
Mas vai bem, né?
Vai.
De toda forma. À minha frente, tradicionalmente, Matias Pinto, vestindo o manto uruguaio. E aí, Matias?
Buenas, Paulo. Buenas a todos os ouvintes da Central 3.
Para sua junto. Alegria, teremos campeonato uruguaio na pauta de hoje.
Era o mínimo, né?
Teremos não, temos, né? Porque a pauta já está pronta.
Ah, sim.
Hoje o programa tem o desfalque de Vitor Birner, vetado pelo departamento médico e, eu diria, saboreando um picolé nesse momento aqui nos estúdios Central 3. Eu imagino que são problemas dentários.
Fica meu abraço de apoio aqui. Só quem tem dor de dente, problemas no dente, sabe o que é complicado tratar de dentes. Você que tem os dentes bons aí em casa, cuide muito bem deles.
Por isso não faça...
Se tiver dinheiro para tal, claro.
Por isso não faça como o Vitor Birner, escove os dentes no mínimo 3 vezes ao dia.
Vitor Birner, fica a nossa solidariedade. E só para já responder aqui um tweet de um fã seu, ele queria saber do que é o picolé. Para caso um dia ele quiser te encontrar numa padaria, quiser te presentear. Leite condensado.
É um novo sorvete, é um sorvete que tem feito muito sucesso aí na galera.
O convidado da noite aqui no programa Titulares é o nosso amigo Danilo Cajazeira, para alguns Danilo Mandioca e para alguns também arroba Cadioman, é um homem de várias personalidades. E aí, Danilão, tudo bem?
Cheguei em cima da hora aí, mas eu tava trabalhando. Ah, e o trânsito de São Paulo é sempre uma maravilha.
Né? Que opa, bom. O bom é que você sentou nesse lugar e o Vitor, sempre que se atrasa, também diz que estava trabalhando. Então não é nenhuma surpresa pra gente. A gente vai começar falando de Figueirense 0, Corinthians 1, aproveitando também a presença do Danilo. Pra falar um pouco, a gente já fala do time do Corinthians, que tem deixado muito a desejar nesse retorno do Mano Menezes, que não consegue, de fato, acertar o time, mas vamos falar um pouco da primeira impressão com o novo estádio, um dia histórico para o futebol paulista e brasileiro. Temos um estádio na Zona Leste de São Paulo, para uma população que se acostumou a se deslocar para Morumbi, para Pacaembu, para Parque Antártica. Temos agora um estádio em Itaquera. E aí?
Parque Antártica, mais ou menos.
Mais ou menos. Danilo, que esteve nesse Figueirense 0, Corinthians 1, fala um pouco aí da sua primeira impressão do caminho, enfim, da nova casa, de como foi ver os corintianos se deslocando nesse caminho que ainda não era usual.
Bom, o caminho até que foi uma experiência comum, né? Como sempre é o caminho para qualquer jogo. Muitos torcedores do transporte público, fui de metrô para o jogo e nisso, incrivelmente, não dá para reclamar. Na ida e na volta, o metrô funcionou numa boa, não teve nenhuma superlotação. E eu consegui até sentar na volta, que é quase inacreditável, né? Seria interessante se o metrô funcionasse assim também nos dias de semana, para a população que trabalha na cidade, mas acho que isso já pediu um pouco demais, né? O entorno do estádio está totalmente em obras ainda, e são obras que algumas são provisórias para a Copa, e outras são obras que fazem do estádio se parecer com tudo nessa vida, menos com um estádio. Ele parece com a casa com Credit Card Hall, parece uma impressora gigante, parece um shopping center, mas não parece um estádio. Pelo menos não os estádios que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? E apesar de estar no meio da Zona Leste, ele não está no... Que é uma zona muito populosa, ele não está no meio de um bairro ou de uma parte do bairro que tem muitas construções. Então ele tem um amplo vazio ao redor. De dentro dele você consegue observar o horizonte, inclusive. Se não tivesse uma neblina, que eu acho que o Figueirense trouxe de Florianópolis, em seguida da chuva, daria para ver mais coisas. Mas, não sei, foi uma experiência padrão FIFA, né? Um estádio sem polícia, mostrando que sim, é possível ter um estádio sem polícia no futebol brasileiro. E, ao mesmo tempo, acho que por ser um estádio sem alma, sem sentimento, um estádio vazio, que não tem nada de história, a não ser uma história horrível, que eu nem gosto muito de pensar nela, por ser do meu time, que é a história dos três operários mortos, das muitas pessoas desalojadas. Ele, acho que a torcida corintiana também em processo de mutação cada vez mais grande, cada vez mais elitizada. O que a gente viu durante o jogo foi, não parecia uma torcida a torcida do Corinthians que eu estava acostumado. Uma boa parte da galera estava deslumbrada com o estádio ainda. A parte que normalmente canta lá do outro lado estava também estranhando um espaço tão diferente do que está acostumado. Fez alguns protestos contra o preço do ingresso. Então, acho que foi uma experiência bem frustrante, assim, porque todo o conforto e a beleza estética que o estádio te proporciona são inversamente proporcionais à falta de sentimento que ele te traz, assim. Ele foi construído acusticamente para ter um eco lindo, mas que é uma enganação, né? O eco da torcida do Corinthians sempre foi dado pelas gargantas, não pela arquitetura. Então, não sei, para mim foi uma experiência muito dura. Eu que tenho cinzas do meu pai jogadas no Pacaembu, não consigo desligar o Corinthians do Pacaembu. Eu nunca fiz questão de ter uma casa, entre aspas, própria, outra, né? Porque a gente tem a fazendinha já. Se fosse pra ser que reformasse lá. Mas acho que tem muito corintiano que deve ter gostado. Eu não.
O Corinthians, só pra dar informação, Leandro, esse foi dito ontem que deveria ser o único jogo do Corinthians lá, mas já está praticamente certo que Corinthians e Cruzeiro, na quinta-feira que vem, também vai ser em Itaquera, por mando da FIFA, que quer fazer um novo teste, agora com as arquibancadas móveis que não foram usadas. Esse jogo ainda não é confirmado, mas seria na quinta-feira à tarde, para simular, de fato, o que acontecerá em Brasil e Croácia. Esse jogo seria dia 29 de maio, estaria ali a 15 dias da Copa. E só mais uma informação antes...
Mas só exceção feita que não vai ser feriado na cidade, né?
Isso, vai ser um dia de semana comum.
Comum, a linha vermelha do metrô vai estar daquele jeito, como está sempre. Então...
E mas a volta desse jogo às 18 horas não vai ser, claro, como no final de semana. E só outra informação, números divulgados pela ESPN Brasil, pelo Mauro César Pereira hoje... de alguma dessas consultorias, enfim, o preço médio do ingresso ontem na casa dos R$ 84,00.
Meu Deus!
O preço médio do Corinthians no Brasileirão 2013 foi de R$ 32,00 na campanha do ano passado, que majoritariamente no Pacaembu.
Paulo, eu só queria parabenizar o Danilo pelo brilhante texto que ele mandou para o impedimento, e tudo que ele escreveu ali é exatamente o que eu senti em casa. Eu não fui até o Itaquerão. Posso chamar de Itaquerão? Não sei.
Fica à vontade.
Sei lá, Itaquerão, Fielzão.
Tá na boca do povo.
O Andrés vai ficar bravo com você.
Tudo bem.
E os naming rights?
Os naming rights que não consegue, o Palmeiras já conseguiu,
Mas aí do que se chama? Chama assim, o nome provisório de Itaquera, a empresa provisória de Itaquera, a empresa oculta, o indeterminadão.
O estádio do Corinthians.
Já tá cagado o naming rights. Já não vai ser o que se esperou.
Totalmente
ser um dia,
cagado,
né?
Diria.
Não tem condição nenhuma. Mas...
Nenhuma.
E eu acho que até o naming rights do Palestra também não vai ser. Ninguém vai parar de chamar Palestra ou de Parque Antártico.
É que tem uma coisa, do ponto de vista do negócio da coisa, o Corinthians está acostumado no passado recente a fazer negócios milionários, negócios muito bons, portentosos. Só que esses negócios sempre tem um risco. Por exemplo, levando para o campo de bola, o Inter de Porto Alegre recusar a primeira, a segunda, a terceira proposta pelo Damião e, de repente, o Damião micou, sabe? O Corinthians teve propostas de naming rights, só que quis ganhar muito. Quis sempre chutar mais alto, chutar mais alto, chutar mais alto. E agora está num ponto de ou vai ficar com o nome provisório, vai ficar com o nome sem nome, ou vai ter que aceitar uma proposta mais baixa do que pensou a princípio.
Só continuando aqui, parabenizar o Danilo, quem quiser ler o texto dele, está no impedimento.org, está ali na primeira página, e eu, em casa, eu senti também quase a mesma coisa que ele ali, né? Ele estava lá dentro, ele teve a coragem de ir, eu não tive coragem, eu não sei se eu vou ter coragem de ir.
Foi uma decisão dura, cara, até o sábado eu não sabia se eu ia ou não ia. O ingresso estava comprado, mas eu já tinha para quem passar. Mas é, eu achei que valia a pena. Eu ainda fico muito nessa briga de, para mim, abandonar o estádio é capitular, é desistir do clube, mas na hora que eu paro para pensar nisso, eu penso se o clube é, será que o clube ainda que eu conheço, que eu defendi por tanto tempo, se ele ainda existe de fato, se existe alguma perspectiva de mudar, de trazer ele de volta para um clube de fato popular, ou se a gente deve abraçar o processo dos torcedores do Manchester United e construir o Sport Clube Corinthians do Povo, quem sabe, refundar o clube, não sei. Seria muito difícil essa história para mim, mas eu fui lá ver, senti na pele como é que ele era, e não foi legal, mas é, não sei, ainda é um assunto muito complicado.
É, pro torcedor que estiver ouvindo a gente, ele deve achar que a gente é uma aberração, né? A grande parte da torcida do Corinthians, que está realmente comemorando ter uma casa... Muita gente está achando que é uma casa, finalmente, que o Corinthians tem. E é mentira. O Corinthians teve um estádio no Bom Retiro, onde jogou durante muito tempo, depois da sua fundação, depois conseguiu um terreno ali no Tatuapé, construiu o Parque São Jorge, tinha um estádio ali onde o Corinthians jogou muito tempo, e até surgiram umas piadas aí que o Corinthians nunca ganhou em casa. Mentira, a gente jogou muito no Parque São Jorge, inclusive até a época da democracia, o Corinthians jogou muito tempo lá. Depois acabou indo pro Pacaembu
e pro Morumbi. Casa sempre teve.
Teve.
A casa era pequena demais.
Era pequena.
Tanto que o time cresceu.
Mas isso, ela teve, né? Ela foi usada, isso que é importante. E são três motivos que fazem com que eu seja contra totalmente esse estádio. Primeiro é a utilização de verba pública, porque BNDES é verba pública, sim. E ela é destinada para outros meios, não para construir um estádio. Segundo, elitização, né? Arquitetura fazendo com que se elitize ainda mais o torcedor. O torcedor que já ia no Pacaembu já não era mais aquele torcedor que eu acostumei a ver lá nos anos 80. Ali no Itaquera ainda vai ser pior ainda, eu acho. Claro que pela alta do preço do ingresso ali. E terceiro é a emoção. A casa do Corinthians para mim sempre foi o Pacaembu. De repente se abandona uma história, uma tradição... Eu acho que é legal, eu tava falando até com o Matias hoje antes do programa, que o legal é todo um ritual, né? O futebol é um ritual, não é só você ver o jogo, senão você vê o jogo pelo pay-per-view. Mas quem gosta realmente de futebol, quem gosta de ir no estádio, você vai antes, tem todo um ritual, você sempre passa no mesmo lugar para comer o pernil, quando tinha o pernil, agora não tem mais o pernil, aí você passa no boteco, você conversa com o cara, você entra no estádio, uma hora antes você fica ali olhando para aquilo ali, você fala, pô, eu me lembro da noite das garrafadas, eu estava exatamente sentado ali na noite das garrafadas, pô, quando a gente perdeu pro River, teve uma bomba de efeito moral, eu estava ali perto, ali, eu tenho um filho agora, eu esperava contar isso um dia pro filho. Se eu levar meu filho pro Itaquerão, eu vou falar o quê para ele? Não falar nada, tipo, isso aqui é o novo Corinthians, isso aqui é o novo time, mas, e teve um Pacaembu, tal. Acho que emocionalmente também é muito triste, é muito pesado isso.
Esse último argumento, Chico, é o único que eu acho que a gente tem que matar no peito e assumi-lo como nosso, porque eu acho que em 28, quando a Fazendinha foi inaugurada, devia ter algum corintiano que falou, pô, era legal.
Sim, sem dúvida, é uma coisa pessoal.
É, acaba sendo uma coisa de uma espécie de capital emocional que é intangível e que acaba sendo um prejuízo que a gente vai acabar tendo que assumir, e não é exatamente um juízo de valor de certo e errado, né?
E outra,
por esse ponto de vista, tudo bem. Os outros, a questão do dinheiro, a questão de como foi construído, a guerra de classes implícita que tá colocada não só nesse estádio, mas em todos da Copa, né? Esse caldo de você ver um tipo de público dentro do estádio e um outro tipo de público do lado de fora protestando diante do Mundial com tantos contextos. Aí eu acho, assino embaixo de tudo que você falou. Eu queria fazer uma pergunta pro Danilo, que foi ao estádio, e é claro, eu não me surpreendi com os testemunhos que eu recebi, que eu acabei lendo aqui e ali, ouvindo depois de quem foi ao jogo. Mas eu tive foi por uma coincidência, na verdade eu esqueci do jogo e peguei a linha vermelha do metrô 2 horas antes do jogo.
Igualmente, eu também.
E eu tava no metrô Sé por volta das 2 da tarde, e era uma coisa que eu nunca tinha visto. O que eu ouvia pelo menos três músicas do Corinthians ao mesmo tempo e sem ver as pessoas, né? Eles deviam estar em todas as plataformas cantando músicas, que era uma coisa de Copa do Mundo, sei lá, coisa que eu já peguei metrô em dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo, e era um buzinaço, uma coisa muito legal. E eu falei, pô, se o povo tá indo pro estádio feliz desse jeito, pô, ótimo. Que dê tudo certo, que o estádio ganhe carisma e alma. Não parece que foi o que aconteceu. Eu quero que você tente retratar pra gente se teve algum momento do jogo onde você viu uma torcida do Corinthians mesmo, no momento da chuva, no momento do pós-gol, o que que se você tem um momento para destacar?
É, eu acho que em termos de torcida, eu não sei, imagino que a final da Libertadores o metrô devia estar igual, eu não sei porque eu não fui de metrô, o meu caminho da minha casa pra lá era de ônibus, mas imagino só também, não tenho como saber, mas já vi o metrô do tarde corintiano cantando, mas realmente tava uma alegria no metrô, tava uma alegria e era engraçado porque tinha muita gente ali que realmente nunca já pegou o metrô na vida, assim, parecia, você olhava, as pessoas não sabiam onde tinha que descer. É, discutir alguma sobre a situação. Ninguém nunca vai pra Zona Leste, né? Só quem já tá lá, voltando do trabalho. Mas dentro do estádio, eu acho que o único momento que eu vi a torcida do Corinthians crescer e parecer a torcida do Corinthians mesmo foi quando começou a chover e as organizadas começaram a pular loucamente. Até porque, o que aconteceu? Em primeiro lugar, né? Eu fui no setor sul, que é o setor que foi destinado aos torcedores do plano mais barato do fiel torcedor, que antes iam junto com as organizadas. Então agora a gente foi. Comparando com o Pacaembu, que é inevitável de fazer, a gente foi rebaixado para o tobogã. A gente não pode mais ficar com a organizada. Eles conseguiram realizar o sonho de separar a organizada de fato.
Organizada
do resto.
É exclusiva agora.
É só para organizada. E se eu quiser ir lá, eu não posso. O que é, sei lá, nem sei o que falar sobre isso, né?
Então tem um plano do fiel torcedor para as organizadas.
Sempre teve. Só que no Pacaembu, como não tinha como dividir o setor da organizada do setor do torcedor comum.
Aquela confusão da amarela e da verde.
Da verde, e todo mundo ia onde quisesse. Entendi. E era ótimo, eu acho que era ótimo. Agora você definitivamente separou e a gente virou, o setor sul virou o tobogã. É, quando choveu, as organizadas pularam bastante, cantaram bastante. Quando o Figueirense fez 1-0 também, por alguns minutos deu uma entoada assim, no canto. Mas logo depois baixou e aí pareceu que eu tava vendo um jogo no bar, pay-per-view, porque a galera reclamava a cada passe errado, a cada chute errado, reclamava de tudo, de todos, o tempo inteiro, fazia comentários com videogame, sei lá. Fora o lastimável ô bicha do tiro de meta, que eu acho inaceitável, inacreditável que a torcida do Corinthians consiga enraizar isso como prática. Se isso acontecer, aí de fato eu paro de ir no estádio.
Fala, só pra falar
o,
também...
Ô bicha, só... Quem não entendeu, quando o goleiro vai bater o tiro de meta, né? Aquela coisa do México, né? Aí quando o goleiro chuta, a torcida gritou bicha várias vezes.
A diferença é que no México, na Argentina, no Uruguai, eles gritam ô puto. Puto.
Mas é a mesma coisa.
Não é exatamente a mesma coisa,
a puto
não.
Puto é bicha.
Bom.
Tem o mesmo sentido.
Bom. Só pra pegar esse gancho aqui dessa homofobia aí citada pelo Danilo, a gente entrevistou hoje, gravamos o Folha Seca da próxima quarta, e entrevistamos o autor do livro da Coliguei, né, o Paulo. E teve uma coisa interessantíssima que eu não sabia, não sei se você sabe disso, né? O Vicente Matheus, para a final de 77, ligou para o pessoal da Coliguei e convidou para ir na final contra a Ponte Preta, porque tinha já, no Grêmio, uma história de que eles achavam que eles traziam sorte para o time.
Porque o Inter estava com o octacampeonato e o Grêmio freou o enneacampeonato do Inter em 77. Inclusive até o próprio Tele Santana, que ficou com uma passagem marcada com o Reinaldo de homofobia, considerava a Coliguei pé quente. Então o Vicente Matheus tentou trazer a Coliguei para as finais do Paulista de 77.
E trouxe, vieram.
Mas conseguiu, eles vieram?
Vieram.
Oh, que louco. Segundo o autor do livro, vieram uns 20 e foram para o jogo com as cores da Coliguei. Foram com roupas do Grêmio, enfim, para a final de 77.
Era realmente outra época. As fotos da invasão do Maracanã em 76 também tem bandeiras do Juventus lá no meio, do Fluminense, no lado do Corinthians, no lado do Fluminense.
Não, e aí não só a questão das cores, mas também a questão da orientação, sim, né? Sim.
E só pra a gente falar do jogo, só pra gente falar um pouco do jogo dentro de campo, pelo menos a televisão me fica sempre a impressão que esses novos estádios, que a dinâmica do jogo tá mudando, principalmente pela grama, né? Não é muito grama, hoje é mais um... não é mais gramado, é um piso de grama, né? Parece mesmo uma quadra society, uma quadra de tênis, a bola rola muito menos e isso muda completamente o tipo de jogo de um meio campista do futebol brasileiro que, enfim, a bola corre mais, o jogo... você estica menos bolas, a bola pinga mais, fica mais veloz. Vocês acham que deu para sentir isso com esses novos estádios? Tá mudando um pouco mesmo? Uma coisa mais parecida com o que acontece na Europa hoje? Velocidade do jogo e troca de passes?
Não sei. O Corinthians é um time, teoricamente, que troca muito passe, né? Então não é um time muito veloz, então não pareceu um jogo tão veloz. O Figueirense nos contra-ataques era mais rápido, mas a grama é realmente estranha. Teve vários comentários na torcida sobre isso, que parecia um tapete, parecia... E com a iluminação fica ainda mais com o aspecto de quadra de society, é incrível, com a iluminação... Deve ser uma iluminação parecida com a de quadra de society. Parece mesmo que é uma quadra de society gigante. Assim, é muito estranho. Não sei, do jogo, fora a gramada do jogo, eu queria muito que o Mano Menezes explicasse por que tirar um lateral direito e colocar o volante e fazer lateral direito aí o cara no meio. E não tirar logo o volante e colocar o cara no meio. Por que
improvisar o volante? Que foi o Danilo na do Fagner, né?
Exatamente. Por que raios tirar o Fagner, que tava fazendo. Finalmente fazendo alguma triangulação boa com o Romarinho ali, e enfiar o Guilherme de lateral e o Danilo no meio? Eu não vejo sentido nisso, não entendi mesmo por que ele fez isso.
E para ficar o registro, né, tá todo mundo falando o nome do cara, vamos falar também, Giovanni Augusto é o autor do primeiro gol, e eu ouvindo a entrevista na Rádio Bandeirantes no pós-jogo, ele disse, Leandro e a mim, você que gosta de frases de efeito e trocadilhos, ele disse que sem dúvida alguma, ele acredita que deve ter sido o gol mais importante da vida dele.
Sem dúvida, ele acredita que deve ter sido. Ah, eu também não tenho dúvida.
Você já tinha ouvido falar do Giovanni Augusto anteriormente?
Não, mas eu quando começou o jogo, os primeiros minutos de Corinthians e Figueirense, eu não assisti. Eu tava vendo outra coisa, né? Tava vendo basquete na TV. E eu recebi um SMS pouco educado de um parente meu, falando, meu, o 10 do Figueirense, eu não vou falar aqui exatamente, porque parece que ele tinha errado passes assim bizonhos, com 5, 7, 10 minutos. Destino, né?
Não,
coube a ele o gol.
E a ironia também, tipo, parecia a bola cantada, né? O Figueirense com 4 jogos no campeonato, nenhum gol feito, vai jogar contra o Corinthians na estreia da Arena Corinthians, ou do Itaquerão, como preferirem, e acaba surpreendendo com a vitória e o primeiro gol.
É, mas eu acho uma coisa irrelevante, né? O primeiro gol também, né? O peixinho, dane-se o peixinho.
Acho que o Corinthians se preparou...
O peixinho só é lembrado por isso e por conta do movimento que ele criou.
Pois é. Acho que o Corinthians se preparou pra isso espertamente, fazendo aquele Corinthians contra Corinthians pra poder falar pro resto da vida que o primeiro gol da Arena foi do Rivelino.
E eu acho que também, eu acho que o Corinthians até agradeceu essa polêmica toda em relação ao Giovanni Augusto de ter sido o primeiro gol, porque... mascarou outros problemas que tiveram na estreia, né? Como muita gente falou, né? Ah, uma arena padrão FIFA com chuva. Aí, entrando nessa lógica do padrão FIFA, né? Que muita gente foi esperando uma coisa e acabou voltando para casa encharcado. Então, dane-se isso daí, porque futebol, se chove, você vai se molhar. É uma questão lógica. Então, também as estruturas que não estavam prontas, o atraso das obras. Então, no fim, o Andrés deve estar agradecendo esse gol do Giovanni Augusto, porque vai dar tempo de empurrar com a barriga.
Tem uma coisa, viu, Matias? Primeiro tem que falar uma coisa, que senão me agridem saindo daqui o Gabriel Brito, nosso parceiro aqui. Falar, essa demanda, entre aspas, criada, inventada, de que o torcedor quer cadeira obrigatoriamente... É uma furada, nem todo torcedor, aliás, a minoria dos torcedores quer, de fato, assistir um jogo sentado numa cadeira, mas a cadeira, da forma como é a cadeira do Itaquerão, ou das cadeiras que vão sediar os jogos da Copa do Mundo, não combinam com um estádio com um estádio descoberto. Se chove naquela cadeira, é desconfortável sentar
Coisa semelhante aconteceu na Arena da Baixada, justamente contra o Corinthians, na última quarta-feira. Aposto que os atleticanos também devem ter adorado que o Corinthians ganhou o jogo. Digo, a dirigência, né, que o Corinthians ganhou o jogo para também fazer uma cortina de fumaça aí.
Mas tem duas coisas também. As cadeiras são, pelo menos no setor sul, elas são reclináveis. Não sei se isso foi pensado por conta de chuva ou exatamente para o torcedor poder ficar em pé. Porque seria, eu já estava pensando que as cadeiras não seriam reclináveis e eu ia chegar lá e ter que ficar em pé em cima de cadeira. E foi curioso que no... alto-falante, que é a outra bizarrice do estádio, porque ele fica anunciando sempre mensagens felizes e positivas, como o gol do Figueirense.
Do Figueirense!
Número 10, Giovanni Augusto!
Aposto que o torcedor...
Acabou o jogo. Muito obrigado por terem compartilhado na Corinthians. Desejamos a todos uma boa volta para casa. Né? Eu quero matar o cara, né? E aí anunciaram em algum momento que no evento de pré-estreia lá, o Corinthians contra o Corinthians, anunciaram, no último evento no estádio, tivemos 50 cadeiras danificadas. Torcedor, por favor, cuide do nosso patrimônio. Então, sei lá, vai colocar, é isso, você faz um estádio que não pensa na prática do torcedor e depois reclama que ele danificou a cadeira. O último a ser perguntado sobre como que é o estádio na história é o torcedor.
Vai falar!
Duas, só desculpa pela minha voz, duas informações rápidas. A cadeira reclinar, as cadeiras são fornecidas por fornecedores oficiais da FIFA. A reclinável deve ser mais cara do que a fixa. É, coisa 2, o primeiro gol oficial no Morumbi, pós-amistoso do Peixinho, foi o São Paulo contra o Corinthians. Mas o de Presidente Prudente, gol do Dino, vitória por 3-0.
Gol do Corinthians de Presidente Prudente?
Ou São Paulo não, o primeiro gol foi marcado pelo São Paulo, na vitória 3-0 contra o Corinthians.
Ah, tá.
Presidente Prudente. Eu fui olhar lá no manual, fiquei todo animado, depois só vi o Pepe lá na frente e falei, pronto, caiu a notícia.
Pitadinha histórica.
E tem uma outra notícia também complementar a questão da chuva, é que a gente tomou chuva porque os vidros que seriam instalados, não sei se vocês leram isso, os vidros que seriam instalados, que faltaram pra gente não tomar chuva...
Eram verdes.
Não eram verdes, mas eles ficavam verdes com a luz do sol. Então, o Corinthians importou um vidro que não existe no Brasil pra luz poder não ficar verde com o vidro não ficar verde com a luz do sol.
De fato,
e como faz com a grama?
É contra tudo
a
e contra todos.
A grama não tem jeito, né?
É contra tudo e contra todos. Nem a fábrica de vidro colabora. O Corinthians foi parou nos 8 pontos, né? Tem 2 vitórias e 2 empates. O Figueirense, que não tinha nenhum ponto, nenhum gol marcado, foi a 3, mas ainda está ali na zona de rebaixamento com os vizinhos do Sul, Chapecoense, Coritiba e Criciúma. O Danilo também faz parte do Comitê Popular da Copa. Para a gente ir fechando o assunto Itaquerão, o que dá para a gente falar aí, Danilo, de próximas ações populares? Houve algum tipo de manifestação ontem? Ou, enfim... Que semana passada teve o grande ato na quinta-feira, imagino que devemos ter novas situações aí para essas 4 semanas aí para a Copa do Mundo.
Ontem a manifestação só teve mesmo das organizadas que gritaram Andrés aqui não tem burguês e outras coisas por conta do preço de ingresso. Do comitê não teve nenhuma manifestação. O comitê é uma articulação de vários movimentos sociais, então a gente a gente não é um novo movimento social, né? Então a gente não chama manifestações exatamente do comitê, as manifestações são construídas com os movimentos. A de quinta, ela teve participação e apoio de quase todos os movimentos sociais da cidade, né? O MTST, o MPL, o MST, todos os movimentos de moradia, algumas centrais sindicais que não são pelegas. E o próximo grande ato na cidade é nessa quinta agora, que é um ato do MTST, que tem a sua campanha própria, que chama Copa Sem Povo, Tô na Rua de Novo. É a campanha Hexa de Direitos, né? Então, que pede transporte, moradia, saúde, educação, soberania e descriminalização dos movimentos.
Soberania!
Soberania do território, né? Na verdade, que a gente...
633!
E o comitê vai compor essa manifestação, tá chamando junto essa manifestação, vai compor essa manifestação no dia 22. E temos uma reunião aberta amanhã, né? As reuniões eram de quinta-feira, mas por conta dos atos agora a gente tá fazendo de terça, então tem uma reunião aberta como sempre foi. Amanhã, e nela a gente vai discutir essa próxima agenda. A gente sabe que a gente pretende puxar atos quando chegar a Copa aí de fato, né? 10 e 11, que é o Congresso da FIFA, e 12. Mas uma notícia desagradável para o cidadão paulistano é que a partir de amanhã ele vai ver a cidade dele totalmente militarizada, né? A polícia criou 3 novos batalhões, são os BP Copa, que tem até um escudinho bonitinho com 2014, onde o Zé era uma bolinha de futebol no braço. E esses 3 batalhões vão monitorar 40 pontos da cidade, entre eles todos os hotéis chiques, né, não os hotéis do centro, todos os estádios de treinamento, Itaquera, Morumbi, vários pontos turísticos e todos os parques da cidade. Então você que quer fazer seu piquenique no domingo, convide o policial mais próximo ou fique contente com ele vigiando seu piquenique.
Ou seja, Gaviões da Fiel não precisa mais ir fazer vigília, né?
Nunca precisou, né?
Claro, essa é a ironia da...
E tem Corinthians e Atlético Paranaense no Canindé, por ironia, o amistoso da semana passada, quarta-feira, tá valendo agora, o Atlético Paranaense visita o Corinthians.
A agenda de festas juninas do Clube Social da Portuguesa tá de acordo com
deve ter dado uma trégua, porque ainda é 21 de maio.
Ah, tá. Então,
e a festa junina do Canindé deve começar só em junho.
Que comece os jogos, o Canindé é um barato.
Canindé é legal. Senhores, vamos pra Flamengo 0... São Paulo, mais alguma, Chico, de Corinthians? Podemos seguir? Flamengo 0, São Paulo 2, 2 gols de Paulo Henrique Oganso, para delírio de Matias, fã incondicional de PH Ganso.
Meu Deus.
No primeiro lance, recebeu na entrada da área, só ajeitou e bateu no canto. No segundo, já nos descontos, né? aproveitou um vacilo do Flamengo, que tomou um gol de lateral praticamente, deixou o Luiz Fabiano receber um lateral sozinho, ele cruzou e o Ganso precisou de dois chutes, né? Precisou do rebote para fazer. Antes de passar
segundo, pro... na verdade, nem foi chute, né? A bola só empurrou. Voltou para ele, ele não teve muita dificuldade.
E antes de passar pro Matias, tem a mensagem aqui do Luiz Santos. Joguei com o Matias Pinto no time da Fefeleste em 2009. O programa de vocês é ótimo, nunca parem. Eu gostei nunca? Do Nunca Parem, é um ótimo elogio. Boa, nunca é. Parem!
Um abraço pro Luiz, que era um zagueiro, jogava basquete também, alto, forte,
seguro.
Chegava dando de cabeça.
Eu queria fazer, aproveitar também pra pergunta pro Matias, o Pato jogou bem, cara?
Puta, eu vou te falar que eu não vi o jogo de São Paulo, eu vi só o finalzinho, já que a transmissão para São Paulo estava sendo do Corinthians e eu estava na virada cultural, para falar a verdade.
Você estava num carimbó na Praça 15.
Não, eu estava vendo o show das Mercenárias.
Os
mercenários aqui do futebol brasileiro estavam vendo as mercenárias.
Baita virada cultural, hein, Matheus?
Baita virada cultural, diga-se de passagem.
Aliás, mas essa coisa de um assunto puxa o outro, né? Falando em as mercenárias, de manhã eu estava assistindo, de manhã? Sei, de tarde, sei lá. É, de tarde. Enfim. Era uma matéria na Record. Levaram um vadão até na seleção feminina. É, um grande vadão.
O que faz um fã do vadão?
Fã do vadão. A casa onde moram seis meninas do time do Centro Olímpico. Seis jogadoras. Pra ele ver. Aquela coisa, né? Deixa eu ver a penteadeira. Aquela papagaiada lá. Entre essas seis moças está a puxa vida, me fudiu. A Érica, pô, titular da seleção há muitos anos, grande jogador, campeã. Cara, namora com cinco meninas, numa casa comum, normal, sabe? Jogadora de seleção por tantos anos. Você imagina, hoje um reserva de um São Paulo, de um Palmeiras, já pode morar sozinho numa casa muito maior do que aquela mora, né? Bom, futebol feminino tem essa realidade, desculpa, fecha parênteses,
colchetes.
Mas vendo os melhores momentos do jogo de São Paulo, né, que não foram muitos, o São Paulo exigiu bastante do Felipe em lances pontuais, o Felipe sempre fechando o gol contra o São Paulo, mas o Ganso foi muito feliz no posicionamento dele, querendo o jogo, jogando talvez contra um desafeto dele, que é o Ney Franco, e felicidade também dos atacantes que serviram bem o Ganso para fazer os gols, né? O primeiro gol teve uma jogada muito interessante do Oswaldo, que foi brigar por uma bola que parecia perdida na lateral, recuperou a bola, passou por dois adversários e encontrou o Ganso bem posicionado, que só teve o trabalho de dominar e tirar do Felipe. E como você falou, o segundo gol, cobrança de lateral para o Luiz Fabiano, que serviu bem o Ganso novamente, que bateu, o Felipe desviou, pegou no pé do Ganso.
E o André Santos, que acompanhou o Ganso com aquela vontade habitual de André Santos. Era só ter acompanhado, a jogada nem foi tão rápida assim, não tinha ninguém fechando na área. O São Paulo foi aos 9 pontos no campeonato, está em
invicto,
sétimo.
Junto com o Internacional, mas bobeou, né, no jogo contra o Curitiba, mas ainda...
E visita o Fluminense agora, que é um jogo sempre duro também.
O Fluminense que teve o Fred expulso contra o Grêmio, numa...
Idiotice,
o Alan Ruiz provocou ele, conseguiu...
A queda do cara também é lamentável, né?
Lamentável,
cara. Um aperto de pescoço, ridículo. Você cair...
Merecia um vermelho também por isso.
Esmagado, né, o cara foi
péssima
se
performance.
Assim, não, né? É lamentável, cara.
Eu acho...
Vai falar!
Aliás, um dia podiam começar a colocar a questão da interpretação do fair play em todos os lances do jogo, né? Quando o sujeito finge que foi agredido do jeito que não foi, ele merece cartão também.
É falta de fair play.
Exatamente.
Lembrando
agora,
que...
Agora, acho que falta pulso pro... Se eu não me engano, foi o árbitro do fundo que confirmou a...
Você acha que o Fred está preocupado nesse momento?
Não, o Fred arrumou uma boquinha porque agora ele só joga depois da Copa.
Ele poupou da musculatura.
É uma semana de folga. Mas é lamentável, né? A gente fala muito aqui da falta de identificação com jogadores da seleção, quase ninguém joga nos clubes. O Fred, que é um cara que já está há algum tempo no Fluminense, é capitão do Fluminense, é um cara que é o boleirão ali, arrumou um time no Rio de Janeiro. É feio, né? Ver a esperança de gols da seleção na Copa do Mundo sendo expulso. Porque
não se preocupe, tem um jogo do outro lado.
Beliscou o pescoço de um atacante.
A França foi campeã com o Givart, tudo pode acontecer.
Não, isso eu não tenho dúvida. O Brasil vai ser campeão até
mas
com o
Zidane,
Marquinhos,
né?
Gabriel.
Se levar mas tinha o Zidane no meio de campo, né?
Eu acho o Fred um excelente jogador, mas o comportamento
é pífio.
De um fanfarrão.
Senhores, e o São Paulo?
É, então, é...
Já uma encaixada
que,
aí?
Já que o Vitor Bina está com dificuldades na fala, vamos lá. Oswaldo e Ganso comandam o São Paulo Santo na Bentista, vitória hein? Contra o Flamengo. Movimentação do meia e plano de jogo de Ney Franco ajudaram o time de Muricy. Essa é a manchete do blog, blogdobiner.net. Você lê tudo o que ele acha sem que ele precise falar. E falar hoje para Vitor Biner é sinônimo de dor.
O que eu acho mais surpreendente nesse jogo não foi nem o ataque, que funcionou muito bem. Foi a defesa que estava 3 quartos desfalcada, né? E se você considerar que não temos o São Paulo não tem um lateral direito. Ficar entre Douglas e Luiz Ricardo, que não cai nas graças do torcedor São Paulino, e foi o Paulo Miranda ainda. Aí você tem o Paulo Miranda com o Lucão, que tá fazendo seu nome, né, no São Paulo. É. Teve uma partida razoável contra o CRB, que foi recompensada com um gol, então mascarou algumas falhas que ele teve na zaga junto do Antônio Carlos, e o São Paulo perdeu a principal referência dele na defesa, que é o Álvaro Pereira, que tinha tomado o terceiro cartão contra o Corinthians, e também imagino que tenha forçado esse cartão, já que tá ao serviço da seleção uruguaia.
Matias, não posso deixar de perguntar para você, especificamente, para quem mais quiser responder aqui. No fim da semana passada surgiu a conversa que naturalmente aconteceria. Lugano foi desligado do West Bromwich, o Aidar foi deselegante ao falar...
Jura? O Aidar foi deselegante?
Ao falar por que não quer o Lugano, né? Porque...
Por que não quer o Lugano?
Ah, falou que o Lugano foi dispensado de um time pequeno na Europa, então tem que analisar. É claro que você pode achar isso, mas do jeito que ele falou, da maneira... Se o Lugano leu igual eu li no mesmo site que eu li... Deve ter doído, sabe? Não é assim que se fala de um ídolo e tudo mais.
Não, mas um cara correto como o Lugano, que sempre... Toda sondagem que ele recebia de um clube no Brasil, ele entrava em contato com São Paulo para explicar.
E do ponto de vista técnico, você gostaria de tê-lo ou é a chance do Nobre se vingar e trazer Lugano para o Palmeiras?
Eu acho que o Lugano... primeiro que eu acho que o Nobre não vai fazer nenhuma loucura, já que ele é o homem da...
austeridade.
Da austeridade, obrigado.
É excelente esse termo no futebol.
É uma pessoa nobre.
Então, eu duvido que o Lugano aceitasse propostas de qualquer time de São Paulo. Mesmo se o São Paulo falasse mal dele.
E também isso, o Lugano já disse mais de uma vez que não jogaria em nenhum clube brasileiro e ele tem mercado fora do Brasil, então acho que ele não vai querer se desgastar com a torcida de São Paulo, que tem feito uma campanha na internet muito grande para a volta do Lugano, então nos trend topics aí, eu falo trend topics.
O River teve interesse na uma ou duas janelas atrás.
Sim, o Colo-Colo também, tem sempre esse o exótico mercado árabe, aí tem o futebol chinês que contratou até o Schiavi, então assim, não vai contratar o Lugano.
Eu acho que não tem que contratar.
O São Paulo?
Eu acho.
Eu acho que...
É uma história intocada, sem derrotas no clássico, com título mundial... Título de Libertadores, num time muito forte defensivamente, e do jeito que o São Paulo joga hoje, a chance do Lugano
se queimar.
Um pouco, pelo menos, é bem razoável.
Então, é esse mais o papo que tá rolando no Morumbi, e até com as experiências recentes, como o caso do Cicinho, que voltou bem mal, o Ilcinho também, que voltou bem mal. E nessa, o São Paulo acabou até perdendo o Danilo, que ainda tinha lenha para queimar, como mostrou no Corinthians, sendo campeão de tudo que disputou com a camisa do Corinthians. Então eu acho que o São Paulo está certo em preservar o Lugano, já que o momento dele não é bom. Ele também não sei o que ele vai pensar depois dessa Copa do Mundo, se já não é o caso de parar mesmo, já que ele não tem uma temporada boa desde que saiu do Fenerbahçe. Foi mal no Paris Saint-Germain, foi mal no Málaga e mal jogou no West Bromwich. Então eu acho que o São Paulo vai preservar ele, mas claro, torcedor são paulino adoraria ver o Lugano pelo menos mais uma vez vestindo a camisa do São Paulo.
Eu acho que tá todo mundo fazendo a coisa certa. O torcedor tem mais é que pedir, claro. Assim, tratado-se de um ídolo, e o presidente tem que pensar um pouquinho também de uma maneira diferente. E aquele o velho dilema no futebol, né? Você preserva o ídolo e a história e não traz, ou traz e, sei lá, melhor perder com quem se ama do que ganhar com quem... você não sente nada, né? Sei lá. Tá.
Sensacional. Mal comparando, Leandro e a mim acompanhou a reestreia de Roque Júnior e lembra o quão trágico foi, né?
Foi trágico, mas o Palmeiras venceu quase nos acréscimos com um gol de Gilmar, o Ancache, e se classificou debaixo de uma tempestade na Copa Sul-Americana. Jogos para história, né? Todo mundo aqui se lembra do gol do Gilmar contra o Ancache.
Só pra...
foi aquele que ele bateu.
Eu lembro.
E...
Fora da área.
Exatamente.
Esse só pra... Não estão te ouvindo, Vitor, uma pena. Mas só pra fazer o registro, o pessoal do fã-clube aqui, Somos Todos Birner, tá ouvindo o programa lá em Higienópolis e disse que a voz tá boa. Queria saber o contato do seu dentista depois. Leandríssimo e a mim, vamos pro palestra.
Palestra.
Sexto colocado, quem diria, hein?
Sexto colocado, tem uma tabela alviçareira, né? Para o torcedor palmeirense.
Alviçareira.
É uma notícia alviçareira. Ver que os próximos dois jogos são possíveis. O Palmeiras pega o Figueirense em casa não, né? Em Araraquara, e depois tem o Chapecoense, que é um jogo que também dá para você fazer de igual para igual fora de casa. Se consegue esses 6 pontos, o Palmeiras vai para a Copa do Mundo com um cenário realmente muito diferente do que o grupo, do que o elenco a gente falava antes de hoje, né? Desde quando o Palmeiras começou até agora. O Palmeiras fez um segundo tempo consistente, um segundo tempo interessante. O primeiro tempo foi aquela coisa, o marasmo do futebol brasileiro, principalmente, parece que o jogo das domingas 6h30 é sempre um pouquinho mais lento do que os outros, né? Não funciona a saída de bola do Palmeiras. O Palmeiras, com o Mendieta como único meia, apareceu muitíssimo pouco. O Marquinhos Gabriel coloca alguma velocidade, mas apareceu também muito pouco, a bola chegou pouco para ele. O Henrique segura pouco a bola lá na frente, ele pode segurar a marcação, mas não segura.
Ou seja, não há boas notícias.
A bola não chega, a saída de bola é aquela mesma coisa, as costas do Juninho, o Juninho fazendo uma atuação fraca, ruim, tomando o canseiro do Marquinhos, que é um jogador que se vê ex-Palmeiras, né? Mas foi um primeiro tempo de nota 5 um time, nota 4,5 outro, sabe? Aquele tipo de jogo que era para 0x0 mesmo. O Palmeiras, num lance de desvio, né, num escanteio, a bola bate na zaga, o Marquinhos Gabriel faz 1x0 e o Palmeiras encontra o jogo. O Wesley cresce muito de produção, o Marquinhos Gabriel passa a dar muito trabalho, carregando bastante a bola, mas o Palmeiras, enquanto time que está ganhando o jogo, time que tem mais potencial, pelo menos teórico, técnico em campo, acabou tomando sustos que poderia ter evitado. O Caio, meia do Figueirense, às vezes parecia realmente sem nenhum tipo de marcação, criou bastante.
Vitória.
Eu falei o quê?
Figueirense.
Figueirense. Eu falei Figueirense, eu já tô pensando.
E o que que era?
Era Vitória. E o que eu falei?
Figueirense.
Obrigado, Vitor. Inclusive, eu acho que o Caio jogou no Vitória, né? Não, o Caio jogou no Avaí. Jogou no Avaí, né? Mas ele cresceu na partida, jogou bem. O Marquinhos também veio no segundo tempo.
Marquinhos dos Novos Baianos.
Exatamente.
Lá, Marquinhos e William.
Exatamente, e foi aí que apareceu a figura do Fábio, goleiro do Palmeiras, com pelo menos 3 defesas importantes ao longo do segundo tempo, que foi jogado debaixo de uma tempestade. Que Marquinhos, Gabriel, o goleiro Fábio e, sobretudo, a atuação do Wesley merecem destaque pelo lado do Palmeiras. O lado negativo é que acabou dando muito trabalho pro goleiro num jogo que, de repente, se tivesse com uma proteção de zaga melhor, com volantes de fato, né? O Palmeiras parece que não tem proteção ali na zaga, a saída de bola também, ou seja, com a bola e sem a bola, o Palmeiras, no primeiro terço do campo ali, é capenga, é complicado, acabou tomando susto, mas acho que é uma atuação ok, razoável, principalmente pelo segundo tempo.
Duas coisas, a primeira é que alviçareiro é aquele que pede ou dá alvíçaras, não me convenceu muito aqui o dicionário na internet, e pro torcedor que talvez não se atentou, 1 mês para a Copa do Mundo, os estádios precisam ser entregues à FIFA, o Palmeiras não joga mais no Pacaembu, essa semana vai a Araraquara na quinta-feira, na semana que vem vai a Presidente Prudente na quarta, Pacaembu só depois da Copa do Mundo nesse campeonato.
Como o Palmeiras gosta de jogar em Presidente Prudente?
Pois é, né? algo incrível.
Alguém lá deve estar se dando muito bem com
Seria Roberto Diogun? Interrogação. Ele está de volta?
Agora,
O melhor do que ouvir a voz do Avalone é você ver a performance, porque isso é acompanhado de toda a performance, como realmente o Avalone fazia. Mão no queixo e tal.
E o. É, então, Araraquara, Presidente Prudente. É, eu só ia completar dizendo que talvez é o campeonato com maior rotação de estádios da história. Cada clube vai acabar mandando jogo em 6, 7 lugares, pelo jeito. O Santos, a gente vai falar daqui a pouco, já mandou um jogo longe da vila, né?
É um brasileiro
Costa Rica, se não me engano.
É um brasileirão randômico, né?
Tá, vai ter Flávio.
Daqui a pouco vai ter jogo no Paraguai.
Não, daqui a pouco o Avaí vai jogar em Honolulu mesmo, né?
E o você falou do Flamengo. Flamengo e Figueirense confirmado pro Morumbi. O Flamengo disse esperar pelo menos 20 mil pessoas pela sua torcida, que é gigante em todos os lugares, claro.
Falando nisso, Matias, pode ter jogo, sabe se pode ter jogo do brasileiro em outro território nacional, fora do território nacional?
Ó, o único caso que eu me recordo que aconteceu foi o Grenal em Rivera, mas que foi uma exceção. Os dois clubes e a federação entraram num acordo por ser um estádio muito próximo da...
Campeonato Gaúcho?
Campeonato Gaúcho de 2011.
Não era brasileiro.
O Campeonato Brasileiro, não me recordo de ter tido um jogo em outro país.
Mais alguma de Palestra?
Não, do Palestra não, mas a NBA também, né? Ela faz só amistosos, né? É, mas esse ano ela fez jogos em Londres, isso valendo pela NBA mesmo, né?
É que a temporada Brooklyn, regular, né? Também...
A Major League Baseball sempre faz um jogo fora... É, o jogo inaugural é sempre fora do país. Geralmente um país com mercado. Se... Até dizem que o CT da Yakult, que fica lá em
da Yakuza?
Ibiúna,
que coisa, hein?
Vai receber um jogo da Major League Baseball, já que o Brasil tem dois representantes
merece aplauso,
então. na Liga de Baseball
americana. Como eu não acredito que o Matias lê o Ibiúna News, ele deve ter um feed, um Twitter impressionante, porque chegam notícias do CT de Yakult. Eu fico imaginando um Yakult gigante, tipo um boneco inflável.
Na caixa d'água do lugar, assim, né?
Lactobacilão.
Bebedouro de Yakult. Sensacional.
Eu ouvi dizer aí, eu recebi o feed de que um torcedor do Los Angeles Lakers jogou um copo de plástico na quadra, né, no último jogo do Lakers pela temporada regular. A NBA julgou o caso, o Lakers começa a temporada que vem, não sabe ainda se joga no ginásio de Araraquara.
Vai estar fechado,
de Presidente Prudente.
Portões fechados,
punição,
São Paulo, Staples Center fechado. Tem que jogar 10 mil quilômetros de Los Angeles. O Yakutão surge como favorito.
E só citando o nome dos dois jogadores, é o André Rienzo, que joga no Chicago White Sox.
Grande,
e o Ian Gomes, que joga no Cleveland Indians.
Sensacional. Esse esporte que se joga de calça de moletom e boné. Incrível. Vamos de Santos, Leandrinha Minha, aí no seu player rotativo.
Vamos de Santos.
Santos 1, Atlético Mineiro 2. O Santos conseguiu dar sobrevida ao André. O André tá sempre meio que... na Berlinda, né, roda, reserva, até que foi oportunista o primeiro gol, jogada do Fernandinho, né, pela ponta esquerda, ele descola um cruzamento ali, meio de voleio, meio de bicicleta, e o André completa, e na sequência o Santos ainda meio atordoado com o gol, leva o segundo do André.
E comemora os gols, né?
Comemora os gols.
Achei legal.
André, Atlético Mineiro 2, Santos 1. O Santos que não se acha direito, o Giovani foi reserva, o Damião não joga, enfim.
Se por um lado o André não se encontra na carreira, o Santos não se encontra na temporada, né? Acho que o André é bom jogador, sabe? Você falou que ele se encaixou o jogo, fez dois gols. Eu acho ele um bom jogador, um bom finalizador.
Foi pra seleção com o Mano,
pelo,
né?
Alto e por baixo, mas...
É aquela alegria, ele por ar e por terra, tanto na litosfera quanto na atmosfera. Exatamente, ele atua
mas
com
ele ele parece realmente às vezes desinteressado em aprender coisas na carreira, ele ainda é muito novo, parece que já está muito
habituado. Eu acho que o Vitor quer falar que eu acho que o Vitor comenta todos os jogos do Santos no Placar UOL, deve ser punição.
E são isso, todos às 6:30, impressionante.
Essa semana o Santos jogou com...
Jogou ontem contra o Atlético Mineiro.
Contra
o
Princesa Solimões.
Comentei.
Comentei. O pessoal do Santos acaba de lembrar.
Aliás, destaque para o torcedor do Princesa Solimões, o único no setor
visitante. Vestido de princesa.
Vestido gênio. Da Princesa do Solimões.
Como disse o Leandro, o André tem alegria nas pernas e o Leandro esqueceu de completar o brilho no olhar. O que não é bom para um jogador de futebol.
Sensacional. O Santos... O Santos está na louvável 12ª posição, que combina com o Santos, né? Deve ficar... Não imagino o Santos chegando muito acima desse meio de tabela. terminou, e aí?
Terminou, o tigrinho do Mogi tá na quadra pedindo pra torcida aplaudir, é um baita de um mascote do Mogi das Cruzes, mas não deu. O Mogi, que fez a pior campanha da primeira fase do NBB, conseguiu chegar na semifinal, merece aplausos por isso, uma façanha, mas o finalista do NBB é o Clube de Regatas do Flamengo, atual campeão do continente no esporte da bola ao cesto, Paulo Gerardo.
E do outro lado, completa, quem pegará o Flamengo?
Vai enfrentar Paulistano ou São José, 2-1 pro Paulistano até agora, amanhã, jogo 4 em São José dos Campos.
Olha o azul na televisão. Azul.
Sensacional. O Santos, então, é o 12º. Atlético Mineiro tem um ponto a mais, é o 11º. Passa aqui o restante da rodada do Brasileiro. Goiás 2, Botafogo 0, Cruzeiro 3, Coritiba 2. Você falou do André, o Alex fez gol contra o Cruzeiro e também comemorou. Isso, Vitor Birner, claro que comentou, né? Não passa ileso. Ou é Santos ou é Coritiba, né? O pessoal aqui do Somos Todos Birner me informa que você se reveza entre esses dois clubes.
As escalas têm sido boas, eu não posso reclamar.
Sensacional.
Na semana tem Flamengo e depois o jogo do São Paulo na Flamengo. Quarta. E na quinta-feira, 7:30.
Palmares.
Exatamente.
E o bom jogo, né? O Cruzeiro 3, Coritiba 2, né? Eu gostei do primeiro tempo. Aberto, o Coritiba achou uns gols.
Segundo tempo mais aberto, assim, acho que os times jogam mais de erros de defesa do que propriamente dos times jogando bem. O Cruzeiro foi mal, tanto na partida de eliminação da Libertadores, também achei que foi pouco produtivo no primeiro tempo. O Coritiba também não soube explorar lá os defeitos do Cruzeiro, a marcação pelos lados. O futebol brasileiro está nesse nível razoável, né? Razoável às vezes fica bom, às vezes fica ruim, mas jogo bom, bom de verdade, difícil aqui.
E o Alex, algum Curitiba, destaque? Tem corrido?
Eu já tinha feito outros jogos no Curitiba, como Santos de Curitiba. Eu fui ao Pacaembu para trabalhar, para torcer na minha folga, assistir São Paulo e Curitiba. E o Curitiba tinha ali os problemas sérios com finalização, né? Porque o Curitiba conseguia criar alguma coisa interessante, marcava direitinho lá com as suas duas linhas de quatro. Agora, time do Rote, no começo da temporada, assim, tomando tantos gols, não marcou tão bem contra o Cruzeiro, tomou gols em falhas. E não adianta ali trocar o técnico, porque não vai resolver. E a entrada do Alex, eu acho que ela pode exatamente dar mais qualidade na finalização. Só que aí o Rote tem que armar um jeito. O Alex está sempre perto da área. Tanto que nesse jogo, ele jogava ali com um 4-4-2. Mas na verdade era um 4-4-1-1, porque é um meia e um atacante só. E quatro jogadores em linha, protegendo exatamente na frente dos laterais e dos zagueiros, jogadores do meio campo. E muitas vezes o Zé Love invertia com o Alex. Justamente para o Alex ficar mais. Para o Alex poder estar mais perto da área e a bola cair no pé dele na hora de finalizar. Porque se cair no pé do Zé Love, o Zé Love é chato, deve ser chato de marcar, corre muito, luta, só que a bola bate na canela, né? E o Alex não, o Alex chegou uma vez ali, você vai ter o lance de perigo. Então o Celso Roth tem que arrumar um jeito de Alex ficar perto do gol, da área adversária, para tentar melhorar esse aproveitamento, porque não tem outro jogador de qualidade para fazer isso ali.
Você que é da grande prensa, pegou o Zé Love mesmo, escreve em Zé Love. Você escreve Zé Love lá no comentário. Não.
O naming rights dele tá bravo, né?
Zé Eduardo.
Você tem algum problema com o Zé Love?
Eu não gosto do apelido, não faz muito sentido. É só porque ele foi da geração do Wagner Love.
O que mais me incomodou nessa semana, no Curitiba, tem um volante meia chamado Jajá. E não é o Jajá.
Ah, não é aquele.
É outro Jajá. E o Jajá, eu esqueci agora, é Jajá alguma coisa com sobrenome informal.
Tipo um Jajá Fernandes.
Já é isso, Jajá Freitas, eu não lembro qual que é o seu nome.
Sim, e teve o Príncipe Jajá também, que jogou no Internacional final dos anos 70, virado para os 80, e foi campeão da Libertadores Mundial pelo Peñarol.
É o original.
E né? O Jajá do Curitiba, que está sendo cogitado para jogar no Leeds United da Inglaterra, sob o nome de Nau Nau.
E uma informação aqui para a audiência rotativa do rádio, para quem está estranhando que o Vitor Bini está com uma dicção muito boa, falando muito bem, não se anime, é só agora, porque é só o efeito da anestesia ainda do dente que foi operado.
A anestesia já passou, esse que é o problema.
Seguindo com a rodada do Brasileiríssimo, Atlético Paranaense 1, Chapecoense 1, Miguel Angel, Portugal, não é mais o técnico do Atlético Paranaense, deixa o clube com 5 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Ele só defendeu o time em 13 jogos porque não atuou com o time principal no campeonato estadual. Leandro Ávila, aquele ex-volante,
aquele
é o técnico interino do Atlético contra o Corinthians.
Um país de interinos, né?
Sensacional. Grêmio 1, Fluminense 0, Fred expulso, só volta depois da Copa, Marcelo Groy fechou o gol, E o Grêmio já tá lá em cima de novo, né? Não foi... Frustrou aí a torcida na Libertadores, mas já é ali o terceiro colocado.
Frustrou por causa de um jogo, né? A campanha foi boa.
É, exagerei no frustrou. É. Frustrou porque você sempre espera que um time grande vá um pouco mais longe.
Não, mas é que
longe,
o torcedor do Grêmio anda frustrado, não é de hoje. É. Essa eliminação na Libertadores foi mais uma entre tantos. O Grêmio que no século XXI só ganhou um mata-mata, que foi a Copa do Brasil de 2001. Digo, mata-mata do... tirando o campeonato estadual.
18 anos de jejum de títulos importantes. 96, né?
96 foi o Brasileirão.
É o último título realmente importante.
E já fazem, já faz, né? 18 anos.
A Copa do Brasil que o Grêmio...
Existia Armarinhos Fernandes.
A Copa do Brasil que o Grêmio ganhou em 97, ainda era com os times que disputavam a Libertadores.
Mas tem a Copa do Brasil também, mais recente.
Mas já era um formato novo, que era uma seletiva para Libertadores.
Não,
era sim, começou em 2000.
A que bateu o Corinthians com Zinho, o time do Tite.
Sim.
2001 foi esse time.
Não, que os times da os times que jogavam a Libertadores deixaram de jogar a Copa do Brasil foi a partir de 2000.
Ah, sim.
Então, 2001, esse título do Grêmio já não era aquela Copa do Brasil. O baita time do Tite. Tinha o Zé Mário também.
Time
Luiz Mário,
né?
Desculpa.
Luiz Mário.
O Zinho.
Pra quem acha que o Tite só faz time defensivo.
E o João Carlos esse, né? Entregou a paçoca, né? O último jogo aqui que...
Esse é o jogo da briga do Marcelinho com o Ricardinho, que vazou informação na imprensa, tinha inventado alguma coisa pro jornalista, que noticiou, depois durou quem era a fonte era o jogador. Complicado daquele jeito. É. Corinthians do Luxemburgo, né?
Sim.
Isso.
Um jogo num começo de tarde, se não me engano, horário meio esquisito, né? Não? Uma final de Copa do Brasil. Criciúma 0, Inter 0. Criciúma fez uma partida bem defensiva, segurou o líder do campeonato. O Inter segue com 11 pontos.
Teve 76% invicto. De posse de bola.
Jogou bem, tem jogado bem o Inter, né?
76% de posse de bola ao longo do jogo inteiro.
E zero bolas no barbante.
No filó.
Sport Bahia ficou para junho por causa da greve da polícia em Recife ou no Recife. Dizem que os dois estão corretos, né? Matias, que é um profissional das letras.
Entendeu das letras?
Me parece, pelo menos.
É história.
Da história. Um registro aqui, definidos os semifinais da Libertadores, são só depois da Copa, mas enfim, Nacional do Paraguai e Defensor, São Lourenço e Bolívar jogam em 23 e 30 de julho, né? Ali, duas semanas depois da Copa, teremos a definição da final da
campeão
Libertadores.
Campeão inédito. Campeão inédito, também é a primeira vez desde 92 que todos os semifinalistas nunca tinham sido campeões.
Nunca chegaram à decisão.
Nunca chegaram à decisão, também.
É o terceiro ano seguido com o campeão inédito, né?
Matias, eu vi
Corinthians, Atlético, isso.
Eu vi uma notícia que o Arrascaeta vai ser negociado.
Já está no Galatasaray. Ele foi vendido para um grupo de empresários, não joga.
Fazer muita falta.
É a principal baixa nessa semifinal, já. Lembrando que também acho que o Nacional do Paraguai também vai perder jogadores. Imagino que o Bolívar e o São Lourenço consigam segurar, porque tem gente com grana para segurar. Tanto...
Mas quem vão levar do Bolívar? Eu vi os jogos, o time tá funcionando.
Não, tem o Capdevila,
tem três espanhóis.
Tem o Ferreira,
lá, né?
Que joga muito bem. O Arce, quer queira, quer não, tá fazendo uma boa Libertadores.
O Ferreira eu também acho bom jogador.
O Ferreira é bom jogador e ele sempre fica nesse vai e volta. Então, mas eu acho que como ele é muito identificado com a torcida, independente de qualquer proposta, ele continue no time nesse momento histórico para o Bolívar.
Giro pelos campeões internacionais aqui nos nossos últimos minutos de titulares. River Plate, campeão argentino. O Matias falará do campeonato uruguaio. Chegou o dia, hein, Matias?
Sim.
De darmos um minuto pro uruguaião.
Um minuto.
O importante campeonato... dizer, Matias, antes de atrapalhar, que o Rosário Central se classificou para a Copa Sul-Americana.
Só se fala da Copa Sul-Americana.
Mas nem o dentista impede que ele fale desse time. Impressionante.
A Ponte Preta do Uruguai foi campeã, né?
Que Ponte Preta do Uruguai. O Wanders,
foi isso mesmo.
Uma das maiores forças do amadorismo no Uruguai, ganhou o último título do amadorismo, mas nunca tinha sido campeão no profissionalismo.
É o SPAC do Uruguai, então.
Lembrando que o SPAC é o Albion, que é o primeiro time do Uruguai, inclusive para acabar com essa discussão entre Nacional e Peñarol. Mas o Wanders fez por merecer, é um time que joga muito bem, futebol ofensivo, tem a volta do Sérgio Chapita Blanco, que é... Tá brigando pela artilharia histórica do Wanderers. O Wanderers que revelou diversos jogadores para a seleção uruguaia, como o Bidulio Varela, o Bengochea, o Francescoli. Então, tem essa tradição desse jogo para frente. Contou com o tropeço do Peñarol na última rodada, quando o Peñarol foi visitar o Liverpool num centenário esvaziado por conta do preço que o Liverpool colocou os ingressos. Nas palavras dos torcedores do Peñarol, preço de final de Libertadores, custando mais de 1.500 pesos uruguaios, o que dá uns R$150. Então, contou com esse tropeço do Peñarol e confirmou o título do Clausura. Lembrando que agora o Wanderers e o Danúbio jogam uma semifinal cujo finalista é o próprio Wanderers. Então, se o Wanderers ganhar essa semifinal, já é o campeão uruguaio. Caso o Danúbio vença o Wanderers, disputa-se um novo jogo para definir o campeão uruguaio.
Falando nesse regulamento, reverenciar, ou melhor, lembrar Eduardo José Fará, que nos foi, deixou, né? Nesse final
e
de semana.
E vem aí o argentinão com 30 times. Juliana Kirchner realmente quer transformar o futebol argentino num...
Juliana também conheceu como Cristina.
Eu falei Juliana? O que está acontecendo,
hein? O que é, hein?
Eu tô ficando velho,
Podia ter sido Vitória Kirchner.
Que apareceu uma moça bonita na TV que chamava Juliana que, agora
será
mesmo.
Será que um dia alguém vai conseguir bater o Brasileirão com 84 times?
84, o de 101. Né? Ah, 101 e 79.
Brasileirão também. Sim. Mas então, alguém vai ganhar do Brasil um dia?
Se fizer o que eu fiz. Se fizer um argentino de 30, o Independiente cair e não subir de novo, aí eles fazem um de 80.
E assim garante. Vai indo.
A última.
Aliás, o Independiente jogando depois dos outros times, ia jogar hoje, tava fora da...
Ganhou do Douglas Haig de virada por 2-1.
Grande, eu juro que Douglas. Eu queria olhar esse jogo e ter noção do que aconteceu na arbitragem, porque eu desconfio muito.
Mas agora...
O Independiente teve muita ajuda.
O Instituto joga com o San Martín e San Juan e pode passar o Independiente.
Sensacional. A última do Titulares de hoje, só pra gente passar rapidinho também, Atlético de Madrid campeão espanhol, 1-1 contra o Barcelona.
Atlético.
E a torcida do Barcelona que aplaudiu, e cada um acha que quiser, lamentável.
Ridículo que só tiveram também 480 torcedores do Atlético de Madrid num estádio que cabe 90 mil.
Ridículo. Mas é mais do que aplaudir o seu time sendo vice?
Não, também ridículo. As duas coisas são ridículas.
E cantaram Atlético.
Vai cagar.
Não tem nenhuma
condição. 480 é menos de 1%, né?
Isso é menos de 1%.
É meio por cento.
É 0,5%.
É quase um pouco mais, mas ridículo mesmo.
O Diego Costa, machucado, não joga a final da Copa dos Campeões no sábado. Atlético e Real decidem em Lisboa. Algum pitaco aí? Se o Atlético ganhar, veio embalado. Se perder, comemorou demais. Já tá
pronto. Só sei que se o Atlético de Madrid conquistar essa Champions League, pode...
É o Super Clube. É.
Acabou, né? Não, quer dizer, pode...
Não vai ter mais argumento.
Pode ficar mais 30 anos aí sem ganhar nada e...
Pode ser... Pode
bastante
ser,
gordura e tiração do sarro.
Pode ser o último jogo do Simeone. Já se ventila na Argentina a ideia
se ventila.
Sabe, imagina.
Um enorme ventilador assim, em toda a Península Ibérica.
Entra num restaurante na Argentina, passa um vento, assim.
E Simeone assumir a seleção.
Argentina?
Do seu país, pelo grande trabalho que fez nessa temporada.
Simeone, que dançou muito na comemoração, estava realmente animado e muito feliz com o título. Fim de titulares, Matias Pinto, seu destaque final.
O meu destaque vai para o Campeonato Uruguaio, e quem puder acompanhar, acho que vai ser uma final interessante, saindo um pouco desse esse bipartidarismo assim, de Nacional e Peñarol. É a primeira vez também nesse formato que dois clubes ticos chegam à instância decisiva. E mesmo assim o Nacional garantiu pela 17ª vez consecutiva a participação na Libertadores. 19ª, perdão.
Ele vai pôr o Recoba aos 15 do segundo tempo.
Não, o Recoba se aposentou.
E acho que
o futebol agradece.
102 ou 112 anos no futebol uruguaio, sem que o Peñarol ou o Nacional ficassem entre os dois
102
primeiros.
Anos, de acordo com o nosso amigo Mos Degenerado.
É. Essa mentira chamada Recoba.
O Recoba. Chico Malta, mentira. Boa noite, seu destaque final. Eu senti o senhor amargo hoje, Chico.
Um pouco amargo, foi ontem. Consequência de ontem. Destaque, som das torcidas especial Copa do Mundo. Hoje a gente levou pro ar o da Inglaterra. Que eu fiz aqui com o nosso parceiro aqui, Matias Pinto. Bem bacana. O próximo já não é mais surpresa. Já temos definido da CONCACAF.
Vai ser um especial da CONCACAF. Você que nunca ouviu a torcida da Costa Rica, de Honduras, fica o convite para a semana que vem. Vai ser um programa divertido. Em México e Estados Unidos, uma rivalidade mais conhecida.
E outro destaque é... Estreia mais um programa aqui na Central 3. Hoje, Boteco Central... Vai ao ar toda segunda-feira às 9.
Assim que acaba o titular. Daqui assim a pouquinho, nem desconecta aí que...
Já vai ter.
Que já vai começar.
Conta um pouco aí desse programa aí, Leandro.
É um programa idealizado por Rony Potolski, que junto do seu parceiro Kaká...
Tem são, pololens no samba.
É, eles administram o SASP, que é um dos grandes sites de carnaval para quem quer pegar arquivo, acervo de sambas e notícias quentinhas sobre o mundo do samba, quem foi para cá, quem foi para lá, sasp.com.br é um excelente canal. E agora são nossos parceiros aqui, o Boteco do Samba vem assim que acabar o titulares.
Amanhã tem eleição no Vai Vai.
Boa noite, Vitor Vila.
Boa noite.
Que milagre esse sorvete de leite condensado, hein?
Pois é.
Incrível. Danilo, Mandioca, Cajazeira, Heitor, Corinthians. São várias identidades. Valeu pela presença e fale seu destaque final, seu pitaco final.
Bom, pitaco, não sei. Não tenho... Tô realmente desanimado com o futebol brasileiro, não tenho acompanhado muito. Mas eu queria lembrar, para quem tiver interesse, o site da ANCOP, que é a Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa, tem muita informação sobre quais são as pautas do comitê, pelo que ele luta, quais são as próximas ações, as ações passadas. Tem um dossiê de violações de direitos humanos que que o governo brasileiro promoveu por conta da Copa. E o site é portalpopulardacopa.org. E temos também o site do Comitê de São Paulo, que é comitepopularsp.wordpress.com. E por fim, eu queria deixar...
Desculpa, só onde que é a reunião, às terças, só para deixar registrado?
Amanhã a reunião, terça-feira, 18h30, na Ocupação Mauá, na Rua Mauá 340, ao lado do metrô Luz. Aberta a todos que tiverem interesse em conhecer o comitê e participar da articulação. E eu queria deixar um beijo bem grande para a Heloísa, minha companheira intelectual aí. A vida estava sendo difícil ultimamente e encontrar com ela foi muito bom. Então eu queria deixar esse beijo especial.
Grande Heloísa.
Love songs. Eu senti love o Leandro Yamin, ele song. É um astuto na mente. Leandro Yamin, alviçareiro, auspicioso, prometedor. A segunda também não me convence. É. Eu chegarei numa terceira definição depois do programa.
Já que falamos sobre técnicos argentinos, lembrando que tem técnico brasileiro na área aí. O Richard Malka, o pequeno gafanhoto, que Vitor Biner o tem como discípulo, está muito perto do Palmeiras, segundo informações fidedignas, reticências. Um grande abraço e até a próxima semana.
Titulares, toda segunda-feira às 8 da noite ou quando você preferir em central3.com.br. A gente volta na semana que vem. Até lá.